As éguas devoradoras de homens. Diante da alma de Hércules, o primeiro grande portal está aberto. Desafiante, a voz do instrutor incita-o a seguir em frente, a que ingresse no caminho. Isso significa o início de uma série de encarnações sobre a Terra, após tantas outras de obscuridade em nível semiconsciente. Agora, um novo ciclo começa, com Hércules já desperto para a evolução. O herói precipita-se com coragem, sem esconder uma vaidosa confiança e a certeza de sair-se bem. Nas terras pantanosas, além do portal, um estranho ser, temido por todos, exerce grande domínio. É perigoso caminhar por ali, uma vez que tal ser cria cavalos e éguas selvagens, extremamente violentos. Todos temem esses animais, porque dizimam o que vem pela frente, não poupando nem mesmo pessoas. Eles matam e destroem todo o trabalho realizado com o esforço humano. As crias desses animais nascem cada vez mais fortes, selvagens e maléficas, e aquele senhor prepotente nada faz para desenvolver nelas qualidades menos agressivas. Quando Hércules inicia essa encarnação, primeira de uma série ainda caracterizada por graus elevados de ilusão, o instrutor encarrega-o de capturar as éguas e de pôr fim àqueles atos maléficos. A ordem que ele recebe é a de libertar aquelas terras e os que nelas vivem. Hércules tem um amigo, até então inseparável, e conta com ele para ajudá-lo a realizar essa tarefa. De fato, o amigo fiel segue-lhe os passos por onde quer que vá, e juntos arquitetam um plano inteligente. Os animais, por mais fortes que sejam, não têm a inteligência do homem. Desse modo, acabam encurralando as éguas e, após laçá-las uma a uma, o herói festeja alegremente o sucesso alcançado. Chega, então, o momento de conduzi-las a um lugar onde se tornem inofensivas, libertando aquela região de tantas ameaças e desastres. A essa altura, Hércules acredita que sua tarefa esteja praticamente resolvida, sendo de somenos importância o restante a ser feito. Chama seu ajudante, encarrega-o de conduzir os animais selvagens para além do portal, e com visível orgulho pelo que realizara, afasta-se dali. O amigo, atendendo-o prontamente, dá início àquela última fase, considerada por Hércules como a mais simples. Ele, porém, não tem a mesma força do herói. Pelo contrário, é frágil e de pouca agilidade. Além do mais, teme a tarefa, embora não o demonstre. Na verdade, não tem a mesma capacidade de Hércules para prender as éguas, amarrá-las e conduzi-las a seu destino. Assim, quando tenta transportar os animais capturados, estes, em conjunto, se voltam contra ele, matando-o. Em seguida, mais ferozes do que nunca, espalham-se pelas terras de onde estavam sendo retirados. O trabalho volta, então, à estaca zero. De fato, Hércules aprende uma grande lição e torna-se um pouco mais sábio e humilde. Um tanto desencorajado pelo impacto da morte do amigo, recomeça a busca das éguas. Novamente, consegue capturá-las, conduzindo-as a um local de onde não podem escapar. Resta, no entanto, o corpo sem vida do amigo como testemunha de uma ação irrefletida. O instrutor vem em seu auxílio. Examinando a situação, envia os animais capturados para um lugar de paz. O povo dá graças a Hércules e o tem como um libertador, enquanto o corpo do amigo fiel jaz ali, bem à vista de todos. Tristeza e entusiasmo são próprios daquelas terras e daqueles pântanos. Aproveite a lição desta tarefa, diz o instrutor, depois de tudo passado. Hércules ouve-o atentamente, pois começa a ter consciência do serviço a ser prestado aos homens em geral. Por essa amostra, vê o que o espera no futuro. Mas a experiência não termina ali. Em seguida, o instrutor diz-lhe que o trabalho, sim, foi feito. Perceberam o empenho com que Hércules se dedicara, porém, mal feito. As palavras do instrutor calam fundo na alma do herói, e é nessa situação que a voz interna volta a ser ouvida. Desta vez, para dizer que ele prosseguisse, que não parasse por causa do acontecido. Impulsionando-o, a voz indica-lhe o segundo portal, onde um novo trabalho o aguarda. Antes, porém, de partir, Hércules põe-se a refletir sobre a tarefa recentemente concluída. Para Hércules, refletir sobre o trabalho significava tornar-se uma alma perceptiva após tantas encarnações de cegueira e ignorância em que se vivem superficialmente certos fatos marcantes que poderiam ser mais bem elaborados. Vê-los simplesmente passar sem qualquer consideração a respeito implicaria, a esta altura, deixar de desenvolver uma série de potenciais. Seria como abandonar o pântano, elemento simbólico, entregue a si mesmo. Nesse sentido, o primeiro trabalho é um novo início. Uma reflexão acerca da história das éguas selvagens pode levar um indivíduo a reorientar-se, fazendo-o elevar-se do estado de consciência humano, onde a maioria se encontra, para outro, que hoje já lhe é acessível. Essa história apresenta, pois, uma energia útil, tanto para o mundo das formas, no qual estamos encarnados, como para o mundo sutil, onde temos nossas raízes e onde somos entes divinos, em termos de qualidade de energia. Quando a criatura humana desperta para cooperar com a evolução, deixando para trás as fases que vinha percorrendo em seu ritmo normal, mais lento, e dispondo-se a assumir a tarefa de capturar as éguas, ela cruza o primeiro portal, onde a alma, representada por Hércules, e a personalidade, o amigo, devem trabalhar juntas, unindo todas as suas energias. Caso contrário, certos aspectos da mente, representados aqui pelas éguas, jamais poderão concentrar-se na meta evolutiva e continuarão, sempre que possível, devastando. Não se esqueça, contudo, de que o ser poderá contar com o auxílio da sua parte mais consciente, ou seja, o instrutor, que sempre estivera presente, porém mantendo-se nos bastidores e, até certo ponto, imperceptível. Na história de Hércules, o pântano, dominado pelo prepotente senhor, simboliza a mente humana, que a esta altura do processo começa a desenvolver-se, elemento que pensa, que raciocina. Não nos esqueçamos de que ela absorve durante várias encarnações o egoísmo, a crítica, a crueldade e a tendência à tagarelice. As éguas devastadoras equivalem a tais aspectos dessa mente, aspectos que dão origem aos conceitos, às teorias e às ideias mais concretas e óbvias do homem, de modo especial, as que se encaixam e se afinam com a mentalidade vigente na sociedade organizada, enfim, com o mundo das terras pantanosas. Terras que podem tornar-se férteis e saudáveis quando libertas de suas imperfeições. Essas éguas que existem em todos nós e correspondem a aspectos mentais que implicam devastação e crítica, são passíveis de transmutação e de desenvolvimento quando inspiradas pelo lugar de paz, para onde devem ser levadas. De fato, no final do episódio, um instrutor envia os animais para lá. O que significa isso? Conforme sabemos, a mente tem dois planos. Acima daquele onde as éguas podem existir, ela é capaz de abstrações, de captação de ideias superiores e alberga, durante uma série de encarnações, o instrutor do eu consciente, da parte humana do indivíduo. Quando essa parte humana é domada, simbolicamente recebe a sela que pode sustentar o cavaleiro com firmeza. Há, então, um contato com seu nível mais alto, de onde vem tudo pronto, sintética e perfeitamente, em conformidade com as necessidades reais do homem e dos grupos aos quais pertence. E não só com as suas supostas necessidades, que tem em conta um único ser. Durante épocas seguidas, as éguas estiveram soltas. A mente foi cruel e devastadora por não ter ainda contato com o lugar pacífico que existe além dela, o da sabedoria. Ela levou o homem a devastar primeiro o seu próprio corpo físico com hábitos inadequados e depois a própria natureza terrestre. Levou a devastar seus relacionamentos por meio, principalmente, das éguas da tagarelice. Todavia, a mente superior, com sua visão conjunta, inclusiva e amorosa, é mais potente do que o poderio da separatividade e da crítica, simbolizado nessa primeira história pelo Senhor das Terras Pantanosas, mencionado no começo da descrição do trabalho. Esse Senhor equivale ao princípio mental humano ainda não evoluído. Deter essa mente que critica, que tem ideias e teorias próprias, que é evada de preconceitos, e transportá-la para outro patamar, levando-a a captar o pensamento superior, a energia da alma, usando-se para tanto o poder da própria decisão, eis a tarefa hercúlea a ser empreendida por nós. Advirta-se, no entanto, que isso não é obtido por meio de um mero exercício técnico, ainda que persistente. A aspiração ao silêncio interior e a ideia perene de transformar-se devem estar sempre vivas por detrás da mente que pensa. Essa é a maneira de se capturarem as éguas. O ideal permanece no fundo, como um cenário protetor, enquanto a crônica da vida mental se desenrola como uma peça de teatro. Não devemos, porém, iludir-nos, pensando, de modo precipitado, que o trabalho já esteja pronto. O processo de captura da mente é longo. Para que o egoísmo seja domado por completo, são necessários muito tempo e trabalho. Mais tempo ainda é requerido para que ele seja sublimado nos planos supraconscientes de cada um de nós, conforme veremos. Em relação a esse primeiro desafio enfrentado por Hércules, há outras considerações importantes a serem feitas. Durante a captura das éguas, assim como o herói, passamos por algumas crises bem típicas de determinado estágio evolutivo, como, por exemplo, a da superestima. Quando Hércules se considera por demais importante para executar tarefas tidas como corriqueiras, como a de conduzir as éguas capturadas, acredita que pode transferir o encargo a alguém menos dotado do que ele. Mas o amigo que o acompanha, embora fiel, não se equipara com ele em competência. Esse amigo, até então inseparável, como vimos, é o eu pessoal. Outras partes do ser, com novas possibilidades, precisam agora incluir-se no processo. Hércules percebe, por meio dos acontecimentos, que ações sem a colaboração das energias da alma não são mais viáveis no seu estágio evolutivo. Assim, pouco a pouco, a mente desenvolve-se, aprendendo o que é necessário aprender. Hércules é, portanto, um ser complexo, que trabalha para integrar todas as suas partes e que, no decorrer das suas experiências, vai formar uma perfeita unidade em si mesmo e de si com o universo. Alguém disse que os salvadores do mundo trabalham lentamente porque o tempo nada representa para eles. Assim é. Quem captura as éguas, conduzindo-as para o local de paz, terá a energia para tornar-se um dia um salvador. Esta, na verdade, é a meta de todos os Hércules.